O Rolfo ele come e daqui a pouco ele dorme.
Silêncio pro teaser.
Gravando.
Vamos botar uma música aqui em homenagem. There are people still in stand. I've seen his face before. Nobody was really sure if he was from the house before.
Vocês já ouviram Painkiller em versão flamenco?
Tive o desprazer de ver o Menor.
Paixão à primeira vista.
É. E o Menor toca bem?
Quando eles querem tocar, eles tocam bem. É. Os caras estão preocupados com a roupa, com o óleozinho que eles passam no corpo. Quanto mais longe, melhor.
É isso que eu ia falar. Não tem vantagem nenhuma em ver um show do Menor. Boa noite.
Boa noite. E aí,
que eu sei, chegou, já chega cirúrgico.
Chegou bem demais hoje. O que entrou?
Fala, Alexandre.
Estamos falando do Menor. Tem coisa melhor?
Começando com o pé direito, meu irmão.
O Joey de Maio é virtuoso?
Aquilo não é baixo.
Joey de Maio.
Aquele negócio ali não é baixo. Porque pelo menos o que eu fui, ele não tocou baixo. Não sei nem como é que eu chamo aquilo, baixolinho.
O baixolinho.
Depois eu fui com o Alexandre, o monstro, né? Muito mais longe, assim. Você não via o óleo do cara, né? O Supertônio.
O do Menor não é show, é stand-up.
Você não viu o Cooper Tony?
boa noite, galera. Eduardo
Schmidt. Iron Maiden. Iron Maiden.
Primeira música.
Eduardo Presidente, você tem algo contra o Eduardo Schmidt a começar essa história?
Não, por favor, agora.
Strange World, Gangland Invaders.
Ah, não, para tudo.
Acabei botando Iron Maiden.
Posso desconectar o Schmidt já ou ainda não?
Flight of Icarus, cara.
Não, velho.
2 minutes, 2 minutes. Realmente, eu cheguei a pensar botar Running Free.
Lava essa boca legal. Com sabão. Que porra, tá louco?
Todo podcast cai uma panela na cozinha do Rolf.
Isso é mesmo. O Rolf ele come e daqui a pouco ele dorme.
A história do Biff Chichus é isso. Na verdade, a participação magistral da melhor baixista do universo, que o Nelson Motta tanto falou, foi em uma música. Vamos ver aqui. A gente vai ouvir o Nelson Motta dizendo besteira. Depois a gente vai ouvir ela tocando Legal Tender, tá?
Dois integrantes, baixista e tecladista do Talking Heads, que é um grupo dos mais sofisticados, que vieram dar um reforço ao Biff Chichus. E o Wave de primeira qualidade.
Quem veio foi o baterista e a baixista. Já começou errando aí, tá?
Parecia.
Não, é casado com a baixista. Foram eles que vieram.
Claro,
o cara veio de uma caipirinha. Biff Chichus não tinha baixista. Que é o estilo do Chuoso é esse. A mulher tocou baixo nessa música, saiu do palco. É a primeira música, acho, do show. Você que entende baixo, Rolf.
Se vexame.
Eu acabei de desmistificar o senhor Nelson Motta.
Não, nada contra o Nelson Motta, mas a gente teve que engolir o Nelson Motta, porque ele era o grande crítico de música por trás do maior veículo de comunicação do país. Aquele grupo Zona Sul da Globo ali, 15 anos,
achou panela. Mundo,
isso, era aquela panela ali.
Daniel?
Boa noite. Boa noite.
Quando é que o Daniel tá aí, ele não ouviu aquela pérola? Bota aí a pérola. Liga o Tender, versão Rock in Rio 85, com a participação fantástica da baixista do Talking Heads. Qual é o throwdown, Rolf?
Eu não faço mais cretina.
A gente vai fazer hoje uma... Vai varrer praticamente a discografia do Guns N' Roses de forma relevante toda, né?
É... Use Illusion 1 contra Use Illusion 2 na primeira fase de grupos. Depois, no mata-mata, o vencedor desses dois contra o impecável Appetite for Destruction.
Ah, não. Vocês não vão fazer um throwdown contra o Appetite for Destruction. Pra fim de registro no teaser, falar a minha tradicional frase. O Appetite for Destruction vai lamber.
Não sei se vocês já ouviram falar de um negócio do Guns chamado Rumble Tapes.
Vamos aprender.
Na época que o Guns lançou o Appetite, ele já tinha material extra, né? Muito material. E muito desse material acabou aparecendo nesse Rumble Tapes, que veio um pouco depois. E no Illusion 1, né? O 1, o original amarelo, traz músicas que eram pra ter entrado na fase do Appetite, mas não coube, né? Don't Cry é a primeira música do Guns, né? O Live and Let Die já tava. Back Off Beat, ela é uma música. Ela tem características do Appetite. November Rain também é uma música dos anos 80.
Eu vi um documentário uma vez do Matt Sorum. Era o Steve Adler. Saiu por conta de droga, entrou o Matt Sorum.
Porque os outros usavam droga e saiu o Steve Adler, entendeu?
É, os outros eram... Foram tocar no estádio e chegou lá, o Axl Rose queria dormir. Tinha que mandar todo mundo calar a boca nessa parte do estádio. Que
não quero dormir. Então, eu sempre comprava disco errado. Por exemplo, eu pedi pra ele comprar o Nick Ramp, ele me trouxe um compacto do Gang 90 dos Absurdettes.
Toda noite, ele e o Mick Jagger se encontravam no quarto pra compor. Por isso que os caras faziam 50 discos, né? Impressionante.
É proporcionar a quantidade de músicos em cima do palco, né?
E é por isso que eu não gosto de nenhum deles.
Lexon, tá ouvindo?
Oi, garoto, beleza?
Acordou cedinho aí na Alemanha para participar do podcast aí, né?
Beleza, tudo bom?
Olá, e aí, cara, Lexon, tudo bem, irmão? E tá onde, né? Você tá em Berlim?
Não, cara, eu vivo em Mannheim, dá uns 100 km de Frankfurt.
Rolf, cadê você?
Use o amarelo. O álbum azul.
Todo mundo, por favor, mão direita ao peito.
Thank you, Led Zeppelin. Quem quer votar?
O
azul ganhou.
O
azul ganha
a
fase do amarelo.
Vou votar no azul.
O lirismo do solo dele me lembra um pouco Pink Floyd.
Ó, tô saindo, tchau.
Don't Cry, original, não importa, as duas são horríveis. E na média, o amarelo.
É, meu voto é no 2, tem nem o que não, falar.
Os únicos três discos que eu conheço são justamente esses três que a gente tá falando hoje. O azul, o mais maduro dele.
Eu não, nunca gostei de nenhum desses dois discos. Pra mim, o Guns acabou no Appetite. Eu escolheria mais o azul, porque pra mim seria o menos ruim dos dois.
O Eduardo Schmidt já. Eu poderia fazer das minhas palavras as dele. Disco 1, tá? Disco 1, 7,25 contra 7,05.
Aê, valeu, Daniel. Sabia que tu ia me deixar sozinho, rapaz.
Peraí. Deixa eu ver se o Rolf volta. Ele falou que ele apagou e voltou.
Fui.
Acordou. Bom dia. Ô, Rolf, pô, cara, quando você dormir, já te falei isso, cara. Não coloca no mudo, cara, porque aí eu consigo gravar o ronco.
Apaguei completamente. Completamente.
Vou soltar o que o Gladson mandou aqui. O...
Ai, ai. Ei, tio, vai de novo, de novo. Ai, ai.
Pra dar andamento aqui a história, tá, vamos seguir tá aqui. Roses perdeu muito nos outros dois discos. E eu fico pensando, começou a parecer com Rolling Stones. A mulher cantando, saxofone, piano, xilofone, megafone, tudo fone. Lixo, cara. A banda ficou um lixo, cara.
A banda tem um montão de gente ao vivo, né, Daniel? Botou um montão de gente no palco.
Virou Rolling Stones mesmo, cara. Agora, Schmidt, só falar uma coisa. Mesmo assim, muito melhor do Rolling Stones. Muito melhor.
Particularmente, eu não gosto. Não é que eu não gosto. Bom, tem Locomotive, tem Civil War, enfim. São discos excelentes, mas pra mim já não é mais Guns N' Roses. Guns N' Roses é o Appetite for Destruction.
O Appetite já ganhou. Vamos começar pelo resultado, então.
Não deu. Silêncio pro teaser.
Mais um, pra garantir. Põe no mudo aí, pessoal.
O pulso ainda pulsa.
O Rolf tá opinando.
Fala aí, Rolf. Pronto, beleza, você captou, né? Então vambora.
Mudou dois tempos que o Rolf passa. É progressivo, mudou o tempo. Dois por dois.
Vamos lá. Nossa.
Deixa eu ver se eu acho o tom. Deixa eu ver.
Deixa eu ver se eu acho o tom.
É que agora foi bem abaixo, né, meu? Agora o bicho gatou uma terceira, alguém na descida. Cara, o cara tá acelerando na descida. Agora... Pra informar já de antemão que a gente já quebrou qualquer recorde que tinha antes, é que... Sei que vocês acreditam nisso, cara. Mas a gente conseguiu.
Nossa meta é a meta do super-homem, cara. Para o alto e avante.
São 9 horas.
Boa noite, bom dia. Até a próxima.
Obrigado, boa noite. Boa tarde, Gladson.
Valeu, Gladson.
Valeu, cara.
Um grande abraço a todos, hein?